Capítulo 8. Dos trapiches à concessão do porto organizado. Desde os tempos coloniais da antiga Inguaguaçu até praticamente meados do século XIX, o procedimento de atracação, embarque e desembarque de diversas mercadorias ocorria apenas por meio de estruturas rudimentares de madeira, as chamadas pontes ou pranchas. A partir da década de 1850, muitas dessas pontes passaram a estarem associadas a pequenos depósitos, chamados de trapiches. Esses complexos de atracação formavam um conjunto de locais que não necessariamente estavam sob controle governamental, pelo contrário. Na extensão da antiga praia, que se estendia do Valongo até as proximidades do Outeiro de Santa Catarina, existiam diversas pontes de caráter privado, 23 contabilizadas em 1889, normalmente vinculadas a comerciantes estabelecidos na Vila de Santos. Sob a perspectiva da legislação marítima que orientou a operação dos trapiches ao longo de décadas, definiu-se que todos esses equipamentos deveriam possuir acesso direto ao mar, rio ou canal, em uma área acostável. Sua operação envolvia a integração de estruturas destinadas a facilitar o embarque e desembarque de mercadorias, sua função primordial, com outras voltadas para armazenagem, guarda e proteção. Os trapiches eram compostos por armazéns, pátios e outeleiros, frequentemente mal integrados às pontes ou pequenos cais. Os produtos desembarcados nesses locais deveriam permanecer o menor tempo possível, devido aos altos custos de armazenagem e às condições extremamente precárias. A circulação, embarque e desembarque de produtos, assim como a alfandegagem, eram as atividades mais relevantes, e não a armazenagem. Muitos trapiches possuíam estruturas completamente em madeira. A partir de meados do século XIX, vários deles passaram a contar com armazéns de alvenaria e telheiros de metal, apresentando uma infraestrutura superior e obtendo permissão para alfandegagem. A disparidade em termos de infraestrutura e os interesses individuais tornavam difícil uma integração mais racionalizada entre eles. Com o aumento das atividades portuárias a partir de 1867, com a inauguração da Estrada de Ferro, o sistema de embarque em pontes e pranchas de madeira e armazenamento em trapiches, apesar de dominar o cenário, começou a revelar-se o quanto eram inadequados. O acesso às embarcações de longo curso, para o embarque e desembarque de passageiros e mercadorias, tornava-se cada vez mais difícil e dispendioso. As rudimentares pontes e pranchas de madeira via de regra se estendiam por algumas dezenas de metros no estuário para alcançar o convés dos navios à vela, que não podiam se aproximar mais das margens, correndo o risco de encalhar no lodaçal. Em 1868, existiam 9 pranchas e pontes em Santos, sendo estas utilizadas para o embarque de passageiros, carga e descarga de mercadorias, ou exclusivamente para os navios receberem seus carregamentos, de lastro ou café. A primeira e maior ponte pertencia à alfândega e era tão larga que se assemelhava a um pequeno cais flutuante. Outras pontes notáveis eram de propriedade de Antônio Tibúrcio Rodrigues, João Antônio Fernandes Gabizo, Alexandre Jeremias da Silva, Mesa Provincial, Carlos Budique Companhia, Souza Queiroz e Vergueiro, Lebre Irmão e Pereira, Fidelis Nepomuceno Prates e Estrada de Ferro de Santos. Cada uma dessas pontes correspondia a um armazém de mercadorias importadas ou a exportar. Além dessas, diversos outros proprietários de pontes e pranchas foram registrados entre os anos de 1870 a 1887, incluindo Augusto Leuba e Companhia, Bernardino Martins dos Santos, Bento de Souza e Companhia, e Johnston e Companhia, Henrique Porchat, Alvorti e Elis, Luiz Venâncio Rosa, R. Van Schaff e Companhia, Erner Bulo e Companhia, Belmarco, Brasil, Basilisa Ferreira, Roberto Dali, Joaquim da Costa Andrade, Companhia de Navegação Paulista, Companhia Nacional de Navegação a Vapor e Paquetá, de propriedade de Francisco de Souza Martins, que foi posteriormente alugado ao Clube Internacional de Regatas. Críticas ao sistema. Em resposta ao crescimento acelerado do comércio de café, muito em função da ferrovia, inaugurada em 1867, e à ascensão do Brasil e, particularmente, de São Paulo no cenário de mercado internacional, os produtores e exportadores intensificaram suas demandas junto às autoridades por um cais de pedra. Eles argumentavam que as estruturas existentes, compostas de pranchas e pontes de madeira, representavam um entrave significativo para a eficiência do comércio. Esta necessidade foi ainda mais enfatizada pelos higienistas da época, que apoiavam a construção do novo cais com base em preocupações de saúde pública. Eles alegavam que as pontes mal construídas contribuíam para a retenção de lama nas marés, criando condições propícias para a propagação de diversas epidemias que afligiram a cidade por 6 décadas, incluindo febre amarela, coqueluche, impaludismo, varíola, tifo e outras doenças. Essa combinação de pressão econômica e preocupações sanitárias tornou-se um argumento convincente para a modernização das infraestruturas portuárias. Decreto imperial abre condições para os portos. Em 1868, em resposta ao sucesso inicial das ferrovias e à escassez de recursos para melhorias portuárias essenciais, sobretudo no Porto de Santos, o imperador Dom Pedro II emitiu o Decreto número 1746, datado de 13 de outubro de 1869. Ele possibilitava a contratação de empresas interessadas na construção de docas e armazéns nos portos brasileiros. A legislação exigia que todos os projetos e orçamentos das obras recebessem aprovação do governo e fossem submetidos à fiscalização governamental durante a execução. Além disso, o decreto determinava um prazo de concessão, que poderia chegar até 90 anos, dependendo das dificuldades enfrentadas pela empresa concessionária. Importante destacar que o decreto autorizava as empresas concessionárias a cobrar taxas pelos serviços portuários, sujeitas a revisões a cada 5 anos. Essas taxas deveriam ser reduzidas caso os lucros líquidos da empresa superassem 12%. Adicionalmente, estipulava-se que os armazéns construídos pelos concessionários desfrutariam dos mesmos privilégios legais dos armazéns alfandegados. Para as empresas estrangeiras, o decreto exigia a nomeação de representantes locais, reforçando a necessidade de uma interlocução direta e efetiva com o governo central. Isso sem contar que o decreto permitia que os empresários vencedores poderiam desapropriar propriedades e as benfeitorias pertencentes a particulares, que se acharem em terrenos necessários à construção das obras, assim como havia sido durante as construções das estradas de ferro. Tentativas de concessões. Com o acentuado crescimento da produção de café no interior de São Paulo e o consequente aumento da participação do Porto de Santos nas exportações desse outros produtos, tornou-se evidente a urgente necessidade de aprimorar o sistema de embarque no Porto Santista. Diante dessa oportunidade, os empresários Joaquim Manuel Monteiro, Conde de Estrela e Francisco Prassedes apresentaram um projeto de atracadouros ao Império, alinhado com as diretrizes do Decreto de 1869. Com a promessa de implementar um sistema de docas e realizar outras obras de melhoramento no Porto de Santos, eles obtiveram autorização por meio do Decreto número 4.584, de 31 de agosto de 1870, que lhes concedia o direito de cobrar taxas pelos serviços prestados. O projeto deveria ser executado em um prazo de 2 anos. Contudo, encontraram consideráveis dificuldades em angariar investimentos para financiar as custosas obras, uma vez que o retorno financeiro não era assegurado. Essa falta de investimento levou ao fracasso do projeto e, consequentemente, à revogação da concessão. Modernização e expansão do Porto de Santos. Como o Porto de Santos mostrava aumento em seu movimento, o governo imperial determinou à Comissão Hidráulica do Ministério dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas que realizasse um exame profundo de estudos no porto, além do levantamento de planta e projeto para as futuras obras, bem como o orçamento das mesmas, registrado no aviso número 5 de 14 de fevereiro de 1879. A comissão atenderia, assim, aos apelos da recém-criada Associação Comercial de Santos, TACS, fundada em 22 de dezembro de 1870. Confrontado com a limitação dos trapiches e armazéns existentes, que já não conseguiam suportar o crescente volume de mercadorias, o governo imperial, através da Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, abriu, então, outros editais de concorrência pública para a construção do porto. Para nortear as propostas, foi designado um levantamento técnico junto ao engenheiro William Milnor Roberts. Ele e sua equipe, com experiência em projetos e estudos de questões portuárias, daria o tom das exigências do Império. A essa altura, os velhos trapiches e armazéns não conseguiam mais dar conta do volume de mercadorias para embarque e desembarque no Porto de Santos, causando demora e prejuízo, aumentando a pressão sobre o governo imperial e provincial, vinda de empresários, comerciantes, bancos e da própria Associação Comercial de Santos para uma solução definitiva para a precariedade do porto. Em 1879, O chamamento público despertou o interesse de três grupos distintos: do Conde São Salvador Matozinhos e Visconde de Figueiredo, do engenheiro Gonçalves e seus parceiros, e do engenheiro D.M. Fox e José Ricardo Urai. Eram todos homens ligados a bancos, a companhias de navegação e engenheiros ingleses que vieram para a construção das estradas de ferro em São Paulo. Apesar do peso e da credibilidade deles, nenhuma proposta vingou para as mãos da província. 2 anos mais tarde, o então presidente da província de São Paulo, Laurindo Abelardo de Brito, demandado pela Assembleia Provincial, sancionou a Lei nº 13 em 13 de fevereiro de 1881, que autorizava a construção do Cais de Santos. Posteriormente, o Decreto nº 8.800, de 16 de dezembro de 1882, facultava ao governo provincial a execução dessas obras com recursos próprios, sob a condição de apresentar os respectivos projetos e plantas ao governo imperial e iniciar as obras em um prazo de 6 meses. O contrato previa um prazo de concessão de 40 anos, cuja construção deveria ficar totalmente a cargo dos cofres provinciais, que, por sua vez, deveria em 60 dias apresentar plantas e projetos à apreciação do governo central, caso pretendesse fazer modificação no plano organizado pela equipe do engenheiro Roberts e dar as obras no prazo de 6 meses. Em troca, o governo da província teria como contrapartida a exploração das tarifas dos serviços portuários e a vantagem de preferência na disputa com outra concessão, caso o porto, por seu movimento, exigisse novas obras e construções. Teria o privilégio de exploração e plena propriedade dos terrenos de marinha e os que se formassem ao longo do cais. Os armazéns construídos pela província desfrutariam dos mesmos direitos dos armazéns alfandegados. Província fracassa e império retoma controle. Diante dos desafios impostos pela complexidade e custos elevados das obras de melhoramento do Porto de Santos, o governo provincial enfrentou diversas dificuldades, resultando na necessidade de múltiplas prorrogações para o início dos trabalhos. A primeira prorrogação ocorreu em 1883, com um adiamento de 6 meses. Este atraso levou à aprovação da Lei Imperial nº 55, em 2 de abril de 1884, que abriu caminho para a realização das obras por entidades privadas. A concorrência lançada estipulava que as obras deveriam seguir os planos do engenheiro Milnor Roberts, com modificações propostas pelos engenheiros Estevaus, A.C. Rodrigues e Ricardo Medina. A Câmara Municipal de Santos e a Associação Comercial manifestaram preocupações quanto à execução das obras, refletindo uma desconfiança generalizada na capacidade de realização do projeto. O presidente da província chegou a expressar dúvidas sobre a viabilidade financeira do empreendimento, considerando a renda esperada dos favores feitos pelo governo mais imaginária que real. A Associação Comercial, por sua vez, chegou a solicitar a transferência das prerrogativas da concessão. Em 1885, a ACS questionou a razão pela qual a província não assumia diretamente as obras do Porto de Santos, apontando que a concessão havia sido feita com condições excepcionais, mas sem o compromisso de investimento significativo por parte de São Paulo. A incerteza quanto ao sucesso das obras afastou a província da responsabilidade direta pela construção, enquanto a Associação Comercial expressava frustração com a lentidão no avanço do projeto. O lançamento do edital para a concorrência pública não conseguiu aplacar as preocupações existentes. Em um memorial, a Associação Comercial enfatizou o desapontamento do setor comercial, que ansiava por uma solução rápida e eficaz para os problemas do Cais de Santos. A cidade, naquela época com aproximadamente 20 mil habitantes, enfrentava graves problemas sanitários e epidemias, além da ausência de um cais adequado para carga e descarga eficientes, um quadro que agravava a urgência da situação. Em 1885, a província voltava a adiar o processo. Após esses sucessivos atrasos, o governo imperial decidiu, então, retomar as rédeas da situação em 27 de março de 1886. Assim, através do Decreto nº 9.573, optou por intervir diretamente, revogando a concessão que havia sido previamente concedida à província de São Paulo. O edital decisivo. Em 19 de outubro de 1886, o Império lançava um novo edital de concorrência pública, desta vez com alguns dispositivos de segurança. A fim de evitar os fracassos anteriores, ele incluiu a comprovação de solidez financeira dos proponentes como um critério crucial para a escolha do concessionário. As propostas submetidas geraram intenso debate na imprensa e discussões sobre quem deveria ser agraciado. A Associação Comercial de Santos, buscando influenciar o processo de decisão, encaminhou uma representação ao governo, manifestando o desejo de participar da seleção do proponente. Ao final de um longo processo, a princesa imperial regente, Isabel, em nome do imperador, autorizou por meio do decreto número 9.979, de 12 de julho de 1888, a realização das obras de melhoramento do Porto de Santos, outorgando a concessão do mesmo a um grupo composto por José Pinto de Oliveira, Cândido Gaffrey, Eduardo Palacin Guinle, João Gomes Ribeiro de Avelar, Alfredo Camilo Valdetaro, Benedito Antônio da Silva, e Ribeiro, Barros e Braga. A decisão contou com o apoio da Associação Comercial de Santos. Após a divulgação do resultado da concorrência, a concessão para a modernização do Porto de Santos finalmente era transferida para o setor privado. Imediatamente, os vencedores da licitação estabeleceram a empresa Gaffrey, Guinle e Companhia. Com o tempo, essa firma evoluiu para uma sociedade anônima, que se chamaria Companhia Docas de Santos, CDs. O evento marcou o início da concretização de um antigo anseio e a transformação do Porto de Santos em uma instalação portuária moderna, com o potencial de se tornar um dos portos mais significativos e influentes do mundo.